Essa é a SBS em português.
Leis de emergência que endurecem o controle de armas e restringem protestos públicos em Nova Gales do Sul foram aprovadas pelo Parlamento Estadual após uma sessão maratona na última madrugada. Grupos de defesa das liberdades civis já prometem contestar as novas diretrizes. A legislação foi aprovada às pressas pouco antes das 3 da manhã desta quarta-feira, durante uma sessão de emergência que durou 2 dias. A proposta combina reformas no controle de armas de fogo, poderes policiais ampliados para restringir assembleias públicas após incidentes terroristas e novas medidas contra discurso de ódio. O governador Chris Minns afirmou que as mudanças foram necessárias para proteger a segurança pública e a coesão social após o ataque antissemita na praia de Bondi, que as autoridades classificam como terrorismo. Durante 2 dias, houve troca de farpas e a coalizão ficou dividida sobre apoiar ou não o projeto de lei. Os nacionais se opuseram veementemente às restrições às armas de fogo. Por fim, a proposta trabalhista foi aprovada com o apoio dos liberais. Nenhuma emenda dos nacionais, liberais, o Partido dos Atiradores, Libertários ou Verdes obteve sucesso. De acordo com as reformas, a posse de armas será limitada, assim como a capacidade dos carregadores de munição de armas. Os requisitos para obtenção de porte de arma de fogo também serão reforçados. A legislação também concede à polícia o poder de restringir reuniões públicas por períodos limitados após a declaração formal de um incidente terrorista, nos termos da lei de terrorismo e dos poderes policiais que ela outorga. Tais restrições podem ser impostas por até 14 dias, prorrogáveis por um máximo de 90, e exigem aprovação tanto do comissário de polícia quanto do secretário estadual de polícia. O Conselho Judaico de Deputados de Nova Gales do Sul manifestou apoio às leis, afirmando que circunstâncias extraordinárias exigem medidas enérgicas. O governador Chris Minns comemorou a aprovação.
I've got to be very deliberate and strict about changes to the law, but I do need to tell the people in New South Wales we're not done with reform. We're not going to be done till we've done everything possible to keep the people of this state safe. And there's a recognition from this government that hate speech leads to hateful actions. That's what happens in even civilized communities like ours. And we're prepared to take action and steps to keep the community safe.
Os opositores das novas leis de Nova Gales do Sul anunciaram que vão apelar a um recurso constitucional, argumentando que elas violam direito implícito à comunicação política, uma posição compartilhada pelo Partido Verde. No início deste ano, leis que proibiam protestos perto de locais de culto foram consideradas inconstitucionais, e a porta-voz dos Verdes para Assuntos de Justiça, Sue Higginson, afirmou ao parlamento que isso se repetirá desta vez.
We ran into these same limits with the Places of Worship Bill, which was struck down. The court held those laws explicitly targeting apparently genuine demonstrations or protests rather than disingenuous protest or assembly are at inherent risk of being unconstitutional. Such bills are unconstitutional because they do not seek to properly limit criminal behaviour arising from protests. They target the protests themselves.
Um banco de dados nacional está sendo ampliado para ajudar as agências de segurança pública a rastrear e combater crimes de ódio, menos de 2 semanas após o pior ataque terrorista da Austrália. A primeira fase do banco de dados, que já está em funcionamento desde janeiro, lida apenas com condenações, mas será ampliado para envolver também acusações. O ministro do Interior, Tony Burke, disse ao Canal 9 que a ferramenta permitirá que os dados sobre crimes de ódio sejam compartilhados em um único local.
Effectively what we have now and what's now live is a tool which allows us over time to be able to see exactly what's working, what's not, and to be able to look at the effectiveness of different forms of hate crimes legislation. There's a whole lot that's being done across jurisdictions. The states in some ways have more powers over some of this than we do, but there's areas of specific federal power which we're acting on as well. But that tool is now available, it's now online.
Um dos policiais feridos durante o ataque terrorista em Bondi, que estava em coma induzido desde o tiroteio, acordou pela primeira vez. A família do policial Scott Dyson afirma que ele passou por cirurgias quase diárias nos últimos dias. Em um comunicado divulgado pela Polícia de Nova Gales do Sul, a família diz que, embora ainda haja um longo caminho a percorrer em sua recuperação, ele acordar é um sinal positivo. Já o policial em período probatório Jack Hibbert, que também ficou ferido durante o ataque e perdeu a visão de um dos olhos, recebeu alta do hospital na terça-feira. As famílias de ambos os policiais agradeceram o apoio do público e pediram que a privacidade seja respeitada. O primeiro-ministro Anthony Albanese e a líder da oposição, Susan Lee, divulgaram as tradicionais mensagens de Natal que os ocupantes desses postos fazem nesta época do ano. Ambos observaram que esta época será diferente para muitos por conta do atentado antissemita em Bondi. Albanese afirmou que os australianos sentem o peso da tristeza neste Natal.
As Christmas brings the message of love and compassion, we grieve those whose lives were stolen and those whose lives were changed forever. Together we give thanks for the extraordinary courage that shone so brightly through the darkness. A powerful reminder that in the worst of times, we see the very best of the Australian character.
Já a líder de oposição, Susan Lee, declarou que a Austrália estará ao lado da comunidade judaica profundamente abalada pelo ataque.
Moments like this test us. They ask who we are as a people and what we choose to stand for. Hatred and extremism have no place in Australia. Anti-Semitism has no place in Australia. Our strength as a nation lies in our decency, our courage, and our willingness to stand together.
Em Portugal, o Tribunal Arbitral assegurou serviços mínimos que seguirão a funcionar durante a greve dos trabalhadores da SDP Barra Menzies, a antiga Ground Force, marcada para 31 de dezembro e 1º de janeiro nos aeroportos nacionais. Segundo a decisão, durante a paralisação deverá ser garantida assistência em escala aos voos de Estado, militares, de emergência, humanitários e de socorro, bem como as operações indispensáveis à segurança de pessoas, aeronaves e instalações. Os serviços mínimos abrangem ainda ligações aéreas às regiões autônomas, pelo menos um voo, e outras operações consideradas essenciais nos termos da legislação laboral aplicável, de acordo com a decisão hoje conhecida. A greve foi convocada pela CITAVA, o Sindicato dos Trabalhadores de Aviação e Aeroportos, e pela STHAA, o Sindicato dos Trabalhadores de Handling, Aviação e Aeroportos, devido à incerteza quanto ao futuro dos trabalhadores no âmbito do concurso para atribuição das licenças de assistência em escala, o Handling, cujo relatório preliminar da Autoridade Nacional de Aviação Civil coloca em primeiro lugar o consórcio CLAS/SALF. Os sindicatos exigem garantias escritas de manutenção dos postos de trabalho e dos direitos adquiridos, no universo de mais de 3.700 trabalhadores, dos quais cerca de 2.070 estão diretamente abrangidos pelo concurso. No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que reconhece a cultura gospel como manifestação da cultura nacional. Quem traz as informações é a repórter Carolina Pessoa, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
O presidente Lula assinou, nesta terça-feira, um decreto que reconhece a cultura gospel como manifestação cultural nacional. O objetivo é valorizar a expressão artística e promover o respeito à diversidade religiosa. O decreto amplia o reconhecimento institucional dessas manifestações e fortalece a visibilidade delas no cenário cultural nacional. Segundo o governo, a iniciativa também ajuda a ampliar e fortalecer as políticas públicas ligadas à cultura gospel no país. Durante a assinatura, o presidente Lula destacou a importância da medida.
Representa mais um passo importante de acolhimento e respeito à comunidade e ao povo evangélico do Brasil. É um ato simples, mas com força simbólica muito profunda. Com esse decreto, o Estado brasileiro confirma que a fé também se expressa como cultura, como identidade, como história viva do nosso povo.
O presidente também reforçou que o decreto faz parte de uma série de medidas do governo federal voltadas para a promoção da liberdade religiosa.
Esse decreto se soma a outros gestos que reafirmam o compromisso do Estado brasileiro com a liberdade religiosa, com o diálogo e com o respeito. Foi com esse espírito que sancionei a lei da criação do Dia Nacional da Música Gospel em 2024. Foi com esse mesmo espírito que em 2009 criei o Dia Nacional da Marcha para Jesus.
Já a ministra da Cultura, Margareth Menezes, ressaltou que a iniciativa está comprometida com o exercício dos direitos culturais pelos brasileiros.
Reconhecemos a cultura gospel como manifestação da cultura nacional, ampliando e qualificando nossas políticas públicas de cultura. Estamos cumprindo um dever constitucional que determina que o Estado deve garantir a todos e a todas o pleno exercício dos direitos culturais.
O Dia Nacional da Cultura Gospel é celebrado em 9 de junho para marcar marcar a presença do gênero, na cultura e na religiosidade de milhões de brasileiros. A data faz referência ao nascimento da missionária sueca Frida Wingren. Ela também foi cantora e compositora e criou diversos hinos religiosos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.